A psicoterapia tem muitas interseções com a ciência, com a filosofia, a arte ou a religião. Eu chamo-me David Neto e com Constância Biscaia apresento a psicoterapia na Torre de Babel. Com o apoio da Associação Portuguesa de Terapias Comportamental, Cognitiva e Integrativa, deste podcast nascerá um livro com o mesmo nome. Cada episódio tem um interessante diálogo com um psicoterapeuta e alguém especialista de outra área de interface. Com estas conversas ganhamos um novo entendimento sobre a psicoterapia e um novo olhar sobre estas áreas com as quais ela se interliga.
Olá, chamo-me Patrícia Saramago. O diálogo que vamos hoje iniciar é sobre psicoterapia e corpo e tenho o prazer de ter comigo Maria Augusta Babu e Silvio Aquino. Maria Augusta Babu é professora associada do Departamento de Ciências da Comunicação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, é investigadora do ICNOVA. As suas áreas de investigação passam pela semiótica, a teoria da escrita e os processos de subjetivização, sendo fundadora e co-presidente da Associação Ibérica de Semiótica. Em 2018, ganhou o prémio do CNA, Uma Ideia para Mudar o Mundo, com a proposta de construção de uma plataforma colaborativa de microexperiências culturais. Silvio Aquino é médica psiquiátrica. O seu percurso profissional, quer como clínica, quer como investigadora, quer como docente das Faculdades de Psicologia e Medicina de Lisboa, destaca-se a psicossomática, a psiquiatria de ligação, a psiconeuroimunologia e a psiconcologia. Foi sócia fundadora e presidente da Sociedade Psicossomática e é presidente da secção de psiconcologia da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental. Hoje, neste desafio de refletirmos um pouco sobre a psicoterapia e o corpo, começo por lançar-vos uma frase muito conhecida, que é: se a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga. Será de facto assim? O sofrimento vivido ou expresso no corpo e através do corpo, o que é que se vos oferece dizer sobre esta temática? Pode ser para Maria Augusta Babu, pode iniciar.
Muito obrigada. Antes de mais, queria agradecer o convite que me foi endereçado para dialogar sobre a questão do corpo. Eu diria que nessa frase tão conhecida, que pertence ao repertório do António Variações, na verdade encontramos algo que perpassa do discurso do senso comum, não é? Eu nem sei até se isso não faz parte daquelas ditados populares que, em certa medida, seguem uma tradição do pensamento ocidental que é de separação entre o corpo e a mente, ou o espírito, ou enfim, como lhe queremos chamar. E, na verdade, eu penso que a reflexão contemporânea, a partir de grandes questões que o pensamento contemporâneo foi colocando, abandonou esse entendimento do corpo. Isto é, hoje o corpo, na filosofia, nas ciências humanas, ele é pensado numa união, numa não divisão, numa indivisão com a mente. Nós temos fenómenos que são eminentemente mentais e corporais, e de onde é difícil destrinçar se eles pertencem a um domínio ou se pertencem ao outro. Na verdade, o que eu diria é que não há mente sem corpo, não é? Nós não podemos. A mente é corporalizada. É corporalizada, nós não podemos pensar desligada da ação do corpo, da existência do corpo, do vivido do sujeito, não é? E o sujeito, aquilo que as ciências humanas entendem por sujeito, é um todo osmótico entre o corpo e a mente. Portanto, eu não diria tanto que o corpo é que paga, mas sim, o corpo é o último reduto. Nessa medida, na sua existência, ele sofre, ele tem prazer, ele deseja, mas é o sujeito como um todo que o faz. E, obviamente, que a existência se reflete também nesse sujeito, na corporeidade desse sujeito, não é? Enquanto vivo. O vivo é justamente isso, é a condição da mente num corpo, não a podemos separar, não é? Essa ideia vem também um pouco do cristianismo, que tentou olhar a carne como uma animalidade e olhá-la, portanto, ou olhar o sujeito humano como escapando-se a essa animalidade, não é? O corpo era sempre visto como um lugar do pecado e a alma como aquilo que se poderia salvar. E, na verdade, se nós o olharmos como um todo, nós deveremos dizer que a alma só existe porque ela é corpórea, porque ela está encarnada, não é? E, portanto, pagam todos.
É muito interessante, de facto, esta visão e sublinho também dois aspectos, a ocidentalidade desta estrutura, não é? Porque no Oriente as coisas passam-se de outra forma, não é? E esta noção que nos leva inevitavelmente à psicossomática, que é esta questão do corpo e da mente e do corpo, uhum. E de ser um intrincado de coisas que nós vimos muitas vezes na terapia, não é? Que quando intervimos de um lado, os resultados aparecem também do outro, não é?
Claro. Claro, e uma das. Em primeiro lugar, obrigada pelo vosso convite e parabéns por esta iniciativa.
Obrigada,
nós. Tão interessante. Exatamente como dizia, naturalmente que é um bocadinho difícil destrinçar as consequências dos acontecimentos positivos ou negativos de um crescimento ou de uma vivência de um momento de crise do corpo e da mente. Quando se falou, em primeiro lugar, desta questão de quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga, isto remeteu-me um bocadinho para a perspectiva contrária. E se a cabeça tiver juízo demais, às vezes o corpo é que paga. Ou seja, ainda que seja difícil entender aqui o que é ter juízo. Mas eu estava aqui a pensar, uma das coisas que me ocorreu foi precisamente esta questão da contenção das vivências emocionais e do impacto nessa contenção no corpo. E, portanto, remetendo claramente para a psicossomática, nas pessoas que aparentemente conseguem lidar com tudo e aparentemente se mantêm quase num estado de neutralidade face a acontecimentos negativos, muitas vezes surge depois uma linguagem do corpo que traduz as consequências desta, se quisermos, não expressão ou não mentalização das emoções, dependendo um bocadinho de que perspectiva é que nos situamos. E, de facto, olhando para esta necessidade de voltar a unificar os conceitos de mente e de corpo, surge muito aqui como a ponte possível a dimensão da emoção, enquanto fenómeno que tem uma dimensão fisiológica e uma dimensão subjetiva que pertence à mente e que pertence ao corpo.
Sem dúvida. E daí que também em termos da psicoterapia, não é? Todas estas dimensões nós acabamos por tê-las em sessão e elas terem já passado, e também em função das várias orientações teóricas, mas sobretudo em função da evolução geral, por haver focos só em determinadas áreas e cada vez mais esta questão mais integrativa parece fazer todo sentido, não é? E ter um impacto diferente. Neste sentido, o corpo, enquanto um lugar de encontro, enquanto um lugar de presença e expressão em psicoterapia, não é? O que é que se lhes oferece dizer?
Em primeiro lugar, esta dimensão, voltando a repegar um bocadinho no conceito da emoção, esta dimensão, por um lado, da expressividade e, por outro lado, do impacto da emoção, do impacto fisiológico da emoção. Em psicoterapia nós temos uma dimensão de trabalho com o sujeito na sua globalidade e este trabalho global muitas vezes chama-nos a atenção, por exemplo, para momentos em que a vivência emocional e em que a compreensão, se quiser, consciente de algumas vivências emocionais remete muito para alterações no corpo, quer num sentido protetor, quer num sentido às vezes negativo. Portanto, o corpo pode surgir aqui como um ecrã que espalha movimentos internos, mas também um agente, também sujeito desses próprios movimentos. E aqui é interessante repegar um bocadinho nestes conceitos de as aferências sensoriais no sentido da importância da estimulação externa na emoção, mas ao mesmo tempo as aferências internas, o conceito de interoceção, que nos dá muito esta dimensão da capacidade do próprio sujeito de ler o que se passa consigo, de lhe atribuir um significado e de integrar esse significado num trabalho que está a fazer. E esta dimensão de interseção é muito interessante porque remete muito para a possibilidade de nomear afetos que não sejam necessariamente como sintomas.
E leva-nos para uma dimensão que eu acho que é cada vez mais visível e acho que é fruto um bocadinho também da socialização e da sociedade que vivemos, sobretudo aqui em termos ocidentais, em consulta. Quando nós perguntamos a alguém o que é que sente, na maior parte das situações, dos casos, temos uma resposta do que é que a pessoa está a pensar e não do que é que está a sentir. Portanto, há aqui uma educação que sobrepõe o cognitivo a tudo. Claro. E quando perguntamos o que é que se sente no corpo, então entramos noutra dimensão. A pessoa nem sabe que tem corpo. É quase como se tivesse, ou é sintomático, não é? Ou há um sintoma, mas todos os sinais que não eram patológicos ou os sinais que se calhar tendo sido ouvidos, teriam evitado alguma intensificação desta parte patológica, e até muitas vezes o evitar da situação e o ter consciência dela, não são de facto ouvidos, sentidos, nada disto. Eu às vezes chego a ter que fazer uma coisa muito, muito básica ali no momento, de pedir à pessoa que, por exemplo, sinta a roupa no corpo. Porque é um primeiro despertar, não é? Porque nós dizemos, não sinto nada, nada, mas nada mesmo. Então, se eu agora digo esta frase e vai sentir qualquer coisa, que é sinta a roupa no corpo, imediatamente temos consciência, não é? Dos limites, onde é que terminam a camisola, as calças. E é qualquer coisa que nós podemos ter acesso e as pessoas poucas vezes têm esta noção mais consciente. E isto também acaba por não ser integrador se a pessoa não tiver esta noção destas dimensões, do pensar, do sentir, do corpo em si. Muitas vezes não tem a possibilidade de intervenção, não é? Porque é como se não existisse. E cada vez mais isto parece ser uma coisa muito, eu acho que muito, muito, muito potenciada pela sociedade da forma que a vivemos, não é? O cognitivo aparece sobretudo e depois estas dimensões tão importantes e que nos ligam tanto, não é? Estão muito desligadas, estão muito apagadas, estão quase como se desligássemos até os sensores, não é? E que depois aparece de uma forma muito patológica nas consultas, mas eu acredito que no dia a dia, mesmo nas pessoas que não têm este ponto tão, ou não haja patologia, este desligamento também não ajuda a que vivam em plenitude e que a pessoa consiga viver a experiência no seu todo, não é? Maria Augusta Babu.
O que penso é, como dizia, que o corpo, até para o comum do indivíduo, está separado efetivamente do cognitivo, não é? Portanto, essa não consciência do sentir, a não consciência de que a emoção é transversal, não é? De que o corpo também fala. Nós podemos hoje dizer, e penso que a partir de Freud nós podemos dizer que o corpo fala, porque efetivamente há uma dimensão simbólica, há uma dimensão linguística e uma elaboração através da linguagem, mas nós sabemos que se a linguagem é condição do sujeito, quer dizer, é preciso que ela lá esteja para que haja sujeito e para que haja consciência, mas o que sabemos também é que o sujeito não é só o sujeito da consciência. E, portanto, toda essa dimensão que escapa ao sujeito, ela muitas vezes fala ou manifesta-se, eu diria semioticamente, não é? Portanto, há processos de produção de significação que são corporais e que muitas vezes escapam a essa consciência. E essa corporalização da emoção, eu ligo-a também, há pouco falou daquilo a que poderíamos chamar uma fronteira, que é a pele, não é? A pele como sendo o invólucro que separa o interior do exterior. Mas, mais uma vez, eu penso que só ganhamos, e supostamente também na psicoterapia, se passarmos a considerar a pele não como uma couraça ou um invólucro, não é? Dividindo aquilo que seria uma interioridade do sujeito relativamente ao fora, à sua exterioridade, mas se pensarmos pelo contrário, como alguns pensadores contemporâneos, enfim, propõem, pensar a pele como interface, Não é? A pele realmente é epiderme, a derme é aquilo que permite ao sujeito estar em contacto com o mundo, não é? E é também muito dessa interação que se criam as emoções. As emoções são também produzidas nessa relação de existência e de experiência do mundo, não é? Portanto, a pele é hoje uma interface. E nós percebemos, é um pensador do século XX, um grande pensador, Heidegger, que tem um conceito muito interessante, o conceito corporar, e para explicar este conceito ele dá o exemplo do rubor, não é? Quando alguém cora, não se sabe e não se consegue distinguir se é pela mente, se é pelo corpo, embora essa questão se manifeste no corpo, e eu diria, nunca cora sozinho, não é? O corar, como o rir, como o transpirar, muitas vezes, a não ser que seja um efeito de desporto, são, dirá, talvez, expressões psicossomáticas, não é? Mas que estão absolutamente dependentes da relação ao fora, da relação com o ambiente e até ao outro, não é? E podemos dizer que muitas vezes acontece alguém corar e um outro corar também por uma relação corpo a corpo, não é? Uma relação intersubjetiva que, embora os sujeitos não a expliquem ou não a saibam formular, mas sentem-na. Portanto, o falar do corpo, ele está muito baseado numa produção semiósica que é de natureza mais sintomática, sígnica, embora nem sempre linguística, não é? Nem sempre nós conseguimos traduzir aquilo para um enunciado, enfim, racional, uma formulação consistente.
Uhum, não é? Sem dúvida. É, isto que disse da pele, eu acho que ficou tão evidente agora com a pandemia, o ficarmos isolados, não é? Que muitas vezes em consulta, eu ouço muitas vezes as pessoas passaram a dar, tinham muito mais a percepção da pele como barreira antes e ficaram muito mais por vivência, não é? Por experiência própria, com a percepção de que ela é de facto uma plataforma de contacto, de socialização, exatamente, de necessidades, não de vontades, mas de necessidades. E isto foi muito evidente.
Que essa evidência que está a formular e que eu penso que não é evidente para toda a gente. Houve muito, muito pensamento sobre o Covid que marcou antes a fronteira e a defesa, não é? Essa história das muralhas da defesa. E o que eu penso que a pandemia nos veio ensinar ou nos veio permitir consciencializar é que há uma dimensão transindividual dos sujeitos. Os sujeitos nunca são inteiramente eles próprios, não é? Mesmo ao nível da corporeidade. Nós podemos dizer que há uma corporeidade transversal e ela é feita, por exemplo, das bactérias, dos micróbios, não é? De tudo aquilo que agora nós sabemos e temos consciência de que está a perpassar constantemente entre nós, não é? Portanto, que é um corpo transversal. A Igreja já tinha tido essa intuição, não é? Quando a própria noção de eclésia é uma noção de corpo uno, de corpo transversal. Mas eu penso que nunca como agora nós o tínhamos vivido tão na pele. E o que é uma evidência, enfim, o que é uma consciência relativamente ao Covid pode ser relativamente a outras dimensões, não é? Que nós sofremos de um individualismo que se veio manifestando e, digamos, impondo, não é? Exacerbadamente, e hoje temos que pensar uma dimensão pós-individualista, não é? Ou pós-humana, como alguns dirão, que é esta transversalidade do corpo. Nós nunca somos absolutamente autónomos na sociedade em que vivemos, não é? Portanto, estamos, em certa medida, sempre numa relação ou de dependência ou de intersubjetividade com os outros.
E que, de facto, esta consciência, não é, nos traz outra dimensão. E a consciência ser transversal, porque entendemos que cada um de nós se fechou, não é, nesta última fase que vivemos agora do Covid e que vivemos a ver, então nós na terapia, a ver as pessoas a desorganizar-se exatamente por isso, algumas delas sem outras situações, exatamente por isso a desorganizar-se. E esta presença do corpo e desta possibilidade da proximidade, da pele, do contacto, das coisas que conseguimos sentir e vivenciar a partir do corpo e pelo corpo e para o corpo, não é? Porque depois acaba por não haver esta individuação das áreas todas. E isto aparecer também numa forma mais clara, mais consciente, de uma vivência e de também termos que cuidar não só o corpo estético e saúde mais básico, não é? Mas como é que nós vivenciamos o nosso corpo? Esta ideia do vivenciar das nossas várias áreas, não é? Que isto aparece muitas vezes em consulta. Eu, em particular, trabalho muito com perturbações de comportamento alimentar e há quase uma negação do corpo. Há um corpo ideal e, às vezes, há mesmo uma negação do corpo. Eu já ouvi dizer, eu não quero ter matéria, eu quero ser uma luz. E isto é muito violento, não é? Porque uma luz não é compatível com a vida. E nestas situações as coisas são mesmo muito, podem ser muito, muito levadas a extremos, muitas vezes são, uma patologia muito, muito complicada, não é? E muitas vezes faz viver esta dimensão do corpo na consulta, na terapia, na vivência, de formas várias e bastante perversas, não é? Da sua experiência, isto mesmo em terapia, em consulta, estas questões do corpo e a vivência até do sofrimento. Depois podemos ir às automutilações, às situações patológicas, há muitas coisas que aparecem, não é? Dentro de, que é visível que há ali uma não integração de determinadas componentes nossas.
Às vezes como se o corpo fosse um objeto estranho, outras vezes como se fosse alguma coisa que tem que ser submetida a esse controle cognitivo de que falava. Não, as paixões da alma têm que ser controladas pela dimensão racional, mas às vezes o corpo surge quase como uma entidade estranha e a consciência de si enquanto indivíduo não implica uma consciência do corpo, às vezes muito clara. Mas voltando um bocadinho à questão da intersubjetividade e das barreiras / interfaces que nos separam do exterior, é uma área muito engraçada, porque é assim: a ausência de barreira absoluta implica uma desagregação, e nós vemos isso na patologia psicótica. As barreiras em excesso implicam muitas vezes uma incapacidade de entrar em contacto consigo próprio e com o outro. E quando eu digo consigo próprio e com o outro, é um bocadinho na perspectiva de algumas áreas da neurobiologia que apontam para o cérebro, enquanto há um autor que diz uma coisa muito engraçada, que é: um cérebro sozinho não faz sentido. Um cérebro existe se funcionar em interação, porque há de facto uma dimensão neurobiológica que se vai diferenciando em função das experiências precoces, afetivas, e de uma dimensão cultural que vai variando e que vai modulando muito este hardware, se quiser, neurobiológico, e que se vai diferenciando. E nós sentimos muitas vezes na clínica precisamente a dificuldade em perceber em que a pessoa se sinta ela própria como uma globalidade. E depois aparece muito esta questão da linguagem do corpo, da linguagem do sofrimento, que se traduz, e eu acho que isto já é muito modulado culturalmente e tem uma dimensão muito da tradição médica, que olha para os sintomas associados ao mal-estar emocional como sintomas menos nobres, se quisermos, e esta dimensão da tradução do distress no corpo e a capacidade de reconhecer e de ligar as duas coisas. O que é que faz com que eu sinta de repente que o coração dispara e que fico com um nó no estômago e que não consigo respirar? O que é isto? Como é que eu posso ler isto? Como é que eu posso integrar isto no momento de vida e nas problemáticas que estou a trabalhar, não? Pois pronto, isto é uma conversa muito longa.
Mas faz todo sentido, porque de facto, pronto, nas questões da ansiedade e nas questões... Claro. Tivemos agora outro boom também. Agora, em termos da psicopatologia, tivemos tudo, não é? Mais uma vez, porque fomos cortados de uma parte que é essencial para nós, que é a parte relacional.
Eu não sei se sentiu isso na clínica, mas há um aumento dos sintomas somáticos de ansiedade nestes últimos tempos. É como se esta tomada de consciência da vulnerabilidade do corpo tivesse focalizado aqui um bocadinho a ansiedade também no corpo.
Exatamente.
Em pessoas muito jovens.
Sim, sim, sim. Muitas crises de pânico e de ansiedade, muitas idas às urgências com a sensação de ataque cardíaco, não é? Muitas situações transversais em termos de idade, de questão cultural, de tudo, não é? Portanto, muitas situações destas e de facto, a lembrar aqui muitas limitações ou as dificuldades em relacionar-se com o corpo, muito no sentido daquilo que dizia. Esta barreira tem que ser uma membrana, não é? Uhum. Nem claro. Pode ser uma barreira tão estanque que não permita nada, não é? Porque vamos outra vez para o patológico.
Claro.
Nem pode ser a ausência dela, porque caímos outra vez no patológico, mas tem que ser uma membrana, ela tem que permitir a relação, as trocas, todo o tipo de trocas, não é? E de facto, isso até agora, eu acho muito na ocidentalidade que vivemos e na corrida do dia-a-dia e nesta estrutura, era tudo muito relegado para enésimo plano, não é? Portanto, é preciso é pensar, tal como encontramos os pais muito preocupados logo desde a infância, que as crianças não surgem, não estejam estruturadinhas, organizadinhas, sentadas e o mais possível a fazer letras desde que conseguem pegar num lápis, não é? Muito esta estrutura da escolaridade, da parte cognitiva, e muito pouco esta noção de que é através das experiências, que é através do brincar, que é através do corpo, que é através do subir e descer, do cair e levantar, e que eles têm toda esta plasticidade, até fisiologicamente eles vêm dotados da possibilidade de cair muito mais vezes do que os adultos, sem que haja problemas complicados, claro. Não é? Que eles aprendem, que eles de facto se formam enquanto pessoa, e é muito físico, e nós vimos isso muitas vezes nas crianças, porque é muito imediato neles, é muito físico, mas esta estrutura muito de não fazer mais, não subir, não descer, não estar sentado, o que interessa é as notas, a parte mais da escolaridade, e isto também nos corta uma grande ligação a tudo, não é? Porque é a agarrar e a largar, é a cair e a levantar que a pessoa aprende e se encontra com o corpo, com a parte emocional, com a parte cognitiva, e tudo isto vai crescendo e se vai organizando, não é? Agora, pomos outra vez a tónica, exatamente porque as crianças também foram retiradas do meio delas e da interação nas crianças, mas até que ponto, se não houver de facto, como dizia aqui, uma maior consciencialização da dimensão que isto está a ter em nós, e de pensarmos um bocadinho não só o Covid enquanto situação que nos abalou a todos estruturalmente, economicamente e assim, mas enquanto pessoas, enquanto sociedade, não é? Como é que isto, que tipo de implicações isto também terá em nós enquanto pessoas e enquanto sociedade, e como é que podemos tirar um bocadinho de alguma experiência, de alguma aprendizagem de coisa boa daqui, não é? Daqui também enquanto esta experiência mais ligada ao corpo. Em termos do o não verbal, que é todo corpo, não é? Nesta comunicação terapêutica, e na comunicação em geral, mas na comunicação terapêutica, qual é o papel do corpo e o que é que nos diz o papel do corpo nesta questão aqui do não verbal na parte terapêutica?
Pois, diz-nos enquanto dimensão expressiva, e muitas vezes nós temos essa experiência de um discurso que se acompanha de uma mímica completamente dissonante, não é? Ou de uma expressividade corporal completamente dissonante, e portanto ajuda-nos a perceber esta dimensão expressiva da vivência interna, e ajuda-nos a perceber também a dimensão do sofrimento de uma forma mais global, não é? Esta linguagem não verbal muitas vezes é uma linguagem que, embora haja uma contenção na expressão verbal grande, a linguagem da dor, por exemplo, é uma das coisas que me está a ocorrer. É uma linguagem expressiva e é uma linguagem apelativa também, e isto remete muito para um conceito que eu acho alguma piada, que é o conceito da retórica do corpo e dos vários níveis a que ela opera, enquanto dimensão expressiva, mas também enquanto procura de sentido e de adaptação, enquanto procura de, enquanto lugar onde se sente o impacto das coisas que se vivencia, e depois um pouco a ponte que se pode fazer aqui para a vulnerabilidade física no sentido do adoecer somático, e pensar aqui a psicossomática não propriamente como um conjunto de doenças, mas como uma estrutura de funcionamento que de alguma forma põe em jogo sempre o equilíbrio interno, e o equilíbrio interno inclui o corpo e a mente, não? E a leitura deste equilíbrio é o que nós procuramos no sentido da saúde, naturalmente com a dimensão externa que a acompanha e com a dimensão da resposta ao meio. E isto, a propósito do que falava do meio externo, neste momento o conceito do modelo biopsicossocial, que foi já um avanço muito grande em relação aos modelos clássicos de causalidade linear, é muito substituído por um modelo eco-biopsicossocial, ou seja, o modelo biopsicossocial é a interação com tudo o que nos rodeia e a interação com os outros. Uma das coisas que eu acho que a pandemia nos trouxe foi a atenção à importância das relações interpessoais e a dimensão do isolamento e do sofrimento associado ao isolamento. Houve circunstâncias em que eu senti necessidade de alertar as pessoas para a importância de todos os cuidados naturalmente face aos contactos, mas para a importância de não limitar demasiado o contacto afetivo com os outros, nem que num registro mais virtual e um pouco nesta linha deste espaço de partilha virtual, porque de facto o isolamento tem consequências quer a nível físico, quer a nível psicológico graves. E isso foi uma coisa que nós, pelo menos eu senti, muito nos dois extremos, nas pessoas mais jovens e nas pessoas mais idosas.
De facto, parece serem, se calhar, os que tinham menos recursos, não é? Para, de facto, conseguirem ainda algum contacto, ainda que através das redes sociais, das chamadas de vídeo de muitas horas, de tudo, não é? Mas, de facto, as crianças, depois ali a adolescência também, que é, não, tirar um adolescente do grupo, não é?
Claro.
Tirar um inseto foi dramático, claro. Não é? E depois os mais idosos, que e muitas vezes em consulta isto era muito evidente, a sentirem que o tempo lhes estava a fugir, que o tempo é muito limitado, mas acaba por haver uma consciência maior desta limitação do tempo nessa fase, não é? E de que aquilo que mais valorizam, e isso eu acho que é extremamente interessante e muito importante para podermos pensar e para podermos tirar aqui algumas consequências que pudessem, de facto, melhorar a nossa vida a partir desta experiência, não é? Que é muito aquela questão do o que verdadeiramente fica são os contactos, é a parte social, é a parte relacional, são as relações com as pessoas de quem se gosta, e que isso ficou verdadeiramente cortado. E isto levou muita gente a equacionar e a fazer aqui retrospectivas de vida um bocadinho ingratas às vezes, não é? Que é pensar que durante muito tempo da sua vida foram profissionais de topo ou que deram muitas horas a determinada atividade, quase sempre profissional, mas outras também, e que agora, com este tempo obrigatório para parar e para pensar, houve aqui outras variáveis nesta equação que fizeram desequilibrar um bocadinho. Claro que a minha amostra em termos terapêuticos também é um bocadinho restrita, porque é de facto as pessoas que procuram ajuda, mas eu acho que isto foi muito transversal, isto acabou por acontecer, e penso que nos merece aqui uma reflexão destas questões e de como é que podemos de facto evoluir, olhar para nós e até ver esta questão do corpo, como é que o corpo interfere também na forma como nos vemos, como olhamos para nós e como olhamos para o outro. Como é que podemos ver essa parte e trabalhá-la no sentido da psicoterapia, mas sobretudo olhar para esta mediação que o corpo pode fazer entre nós e o outro.
Bom, foram falando e foram surgindo várias ideias, não sei se posso voltar um bocadinho atrás, para salientar algo que me parece importante, é que essa interação, ela é também não só relacional do ponto de vista social, não é? Porque há imagens sociais e as pessoas têm códigos mais ou menos definidos onde se posicionam, mas esse domínio do relacionamento tem uma dimensão afecional, não é? Dos afetos, e eu penso que era isso também que estava a levantar na relação. O afeto é também relacional. Eu entendo quando disse que, enfim, pode haver desestruturações quando não há barreiras, não é? Ou então distâncias muito grandes se a barreira é intransponível. Mas eu penso que a antropologia tem um conceito muito interessante, que é o de justa distância, não é? Justa medida. E, na verdade, o equilíbrio vem, muitas vezes, de se encontrar essa justa medida. Ora, no Covid, por exemplo, isso não foi possível, não é? As pessoas sofreram isolamentos que estiveram para além da sua capacidade de se manter equilibradas, não é? Ou também, provavelmente, certas violências pelo facto de estarem em grupo mais tempo do que seria desejável e, enfim, acorrentados uns aos outros, não é? Tipo o Iclo, que Sartre falava muito, também temos esse lado negativo, não é? Da relação. Justamente porque cada sujeito também precisa desse equilíbrio, não é? De um justo equilíbrio com os outros. E eu penso que uma das, enfim, manifestações, mesmo que ela seja micro, da procura do equilíbrio, é determinadas rupturas com uma vida, enfim, nos modelos tradicionais, não é? Civilizacionais, de jovens, por exemplo, que o fizeram, mudando de lugar, escolhendo o campo em vez da cidade, e essa questão é efetivamente ecológica e transsubjetiva, não é? Quer dizer, é mesmo englobante, porque não é só a relação com o outro, é também a relação com o tempo e com o espaço. E o corpo faz muito essa relação, depende muito dessa relação espaciotemporal, não é? Que o Covid também nos permitiu pensar. Eu acho que, desse ponto de vista, é benéfico se cada um conseguir fazer esse exame para si próprio, não é? Do que é que esteve à mão ou dos limites para lá dos quais não quer passar, não é? Não é possível passar ou é perigoso passar. E retirar daí dimensões sobre o seu projeto de vida, sobre a forma de estar na vida, não é? Que me parece muito, muito importante. Depois, há outra questão que também foi focada há pouco, que é interessante. Nem tudo pode ser passado pela linguagem. A linguagem, efetivamente, se é a condição de ser sujeito, não é? Nós não podemos ser sujeitos à margem da linguagem, e isso foi muito trabalhado a propósito das crianças selvagens, etc. Percebe-se a importância da linguagem na subjetivação, mas muitas vezes, e penso que em estados, enfim, patológicos, nós poderemos ver um paradoxo entre o enunciado que é produzido e a fala do corpo, não é? O corpo como que fala ao contrário daquilo que se diz. E provavelmente é não só o corpo como sintoma, mas essa relação paradoxal do enunciado, da discursividade com uma discursividade não verbal, que provavelmente os profissionais estão mais atentos para detectar e para intervir aí, na medida em que isso é possível, não é? Quer dizer, chamando o paciente à tomada de consciência do seu corpo e provavelmente essa tomada de consciência de que o corpo não manifesta exatamente aquilo que a linguagem está a manifestar, não é?
E muito interessante, a maior parte das vezes, sem nenhuma consciência do próprio.
Sim,
muito interessante. Pois, às vezes com coisas, sobretudo num nível mais patológico, gritantes, mas que a pessoa não tem a mínima noção de que está num paralelo, não é? Com duas situações completas, que não se tocam e que acha que está ali um conjunto equilibrado.
Sim, não tem efetivamente consciência. Dessa questão. E depois também eu penso que há uma outra questão que hoje assola a nossa sociedade contemporânea, que é a questão tecnológica, não é? Efetivamente, há muito quem hoje fala de um tecnocorpo ou de um corpo pós-humano. O nosso corpo está a ser tecnologizado de duas formas, ou porque nós interiorizamos a tecnologia, não é? Dos chips aos transplantes, à modificação do próprio humor, se assim me posso expressar, através das substâncias químicas com as quais podemos equilibrar os humores, não é? De Hipócrates, como também numa dimensão de sublimação do corpo que nos vem através do computador, não é? Da máquina digital, que é os videojogos, que é essa ligação a uma descorporalização do sujeito, não é? Na possibilidade, por exemplo, de se colocar no social através de máscaras, através de pseudónimos, através de imagens outras, não é? Mas, efetivamente, sendo nessa possibilidade máxima de dissimulação, seja unicamente numa constituição de relações unicamente através do digital, há uma descorporalização. O ciborgue é hoje esse corpo inexistente, não é? Um sujeito descorporalizado, e que eu penso que provavelmente ele marca também no imaginário, ou explica, não sei se explicaria isso, deixo à vossa consideração, essas dimensões patológicas que nos aparecem na anorexia ou, por exemplo, num certo masoquismo de certos grupos, não é? Diz-se, por exemplo, que na concepção dos punk, a questão das perfurações, dos piercings, etc., envolviam uma dor, não é? Porque muitas vezes aquilo infeta, não é feito nas melhores condições, e a dor, aquela vivência daquela dor, daquela infecção, fazia parte também de uma, quase de uma recusa política de inserção numa sociedade de consumo, enfim, na nossa sociedade que nós conhecemos, não é? Na nossa civilização. E, portanto, o macerar o corpo, o castigar o corpo, pode ser, em última análise, uma micropolítica, não é? Que, enfim, que não aparece como uma bandeira, não é? Numa manifestação, mas será uma interiorização dessa rejeição de determinadas formas de vida que se impõem, não é? Que o sujeito sente como imposições.
E não aparece como uma bandeira, mas eles próprios também são muito visuais, muito visíveis, exato, não é? E também exato. Muito... Sim. Acabam por ser uma bandeira um bocadinho viva, não é? Também dessa parte.
É, e o aspecto vivo tem tudo a ver com a dor,
exatamente.
Não é? Porque aí torna-se vivo a experiência, o corpo.
Exatamente. É muito interessante esta parte do corpo e da mente e da psicoterapia e do todo, não é? E, de facto, muito mais se nos ofereceria por dizer, não é? Porque são muitas áreas, são muitos campos. Queria só perguntar se haveria alguma ainda consideração ou frase que gostaria de deixar para podermos finalizar, sabendo que depois também vão haver textos que vão, de certa forma, poder ajudar-nos a integrar a conversa que tivemos aqui hoje, onde ficaríamos seguramente muito mais tempo. Não sei se...
Rapidamente acrescentar uma coisa a estas questões que colocou, que são muito interessantes, da dor e do papel da dor, por um lado como ritual iniciático,
sim.
Pronto, e por outro lado a leitura, a vivência da dor é muito modulada pelo objetivo conseguido, e é muito interessante porque várias investigações demonstraram que a avaliação subjetiva da dor é profundamente modulada pela situação, pelo contexto. Por exemplo, a dor de um piercing, de colocar um piercing, pode ser considerada subjetivamente como inferior à dor de uma injeção. Na realidade, é quase impossível que seja, se é que nós podemos quantificar a dor, que isto também é um outro aspecto, mas é quase impossível. É muito interessante pensar como é que a dor é interpretada no sentido do contexto e do objetivo motivacional que, que está associado.
Bom, eu deixaria só esta ideia, que penso que atravessou um bocado a minha forma de ver a questão do corpo, que é a capacidade que o corpo tem de incorporar e de excorporar. E eu acho que nós poderíamos ver o corpo sobretudo nesse lugar, não é? Ele incorpora e excorpora também, na medida em que manifesta, não é?
Sem dúvida, na tal da imagem da membrana, se calhar, como sim, falávamos, sim, não é? Com qualquer coisa que
exato,
seja passado.
Poroso.
Exatamente.
Claro,
exatamente.
Interface de um sistema aberto.
Exatamente.
Exatamente.
Muito obrigada pela vossa presença, pela colaboração aqui. Eu adorei esta nossa conversa. Acho que ficávamos aqui muito mais tempo. Espero que todos também tenham gostado e que isto também sirva um bocadinho para abrir o apetite de ver então os artigos que depois serão elaborados. Obrigada e até uma próxima.
Obrigada.
Obrigada.